Caríssimos, caríssimos, René de Paula Júnior falando. Eu, dessa vez, estou gravando com a câmera de frente aqui do celular. Aliás, acabei de fazer uma descoberta. Eu falei, puxa, essa câmera do celular deve ter uma resolução piorzinha, mas acabei de descobrir que a própria câmera da frente do celular aqui grava em 720, ou seja, grava em HD, menos mal. Bom, René de Paula Júnior falando, como sempre, nenhum pedestre ou animal ou qualquer outra coisa foi ameaçada no decorrer desta gravação, porque afinal eu só interajo com a câmera quando saio da garagem ou quando eu estaciono do outro lado. Então, de qualquer maneira, o que eu estou fazendo aqui é literalmente falando sozinho, que eu confesso que é uma sensação mais presente do que eu gostaria. Mas o que eu quero registrar hoje aqui, eu estou indo para um compromisso, eu acho que a conversa vai ser relativamente curta. Deixa eu desligar aqui. Sábado, agora em abril, eu participei de uma conversa que o Marcus Hiller me convidou. Um evento, ele tem lá um acho que é um curso, alguma coisa parecida na Trevisan, que se chama Brand Thinkers, acho que é isso. E ele me chamou para conversar. Eu fiquei um pouco intrigado, porque, na verdade, no último encontro que eu tinha sido com o Marcos, que era, acho que era uma conversa qualquer sobre branding, a minha posição tinha sido um pouco, como hei de dizer, eu tinha colocado de uma maneira bastante veemente que, na verdade, eu não gostava de branding, ponto. Não gostava, não acreditava e tal. O que eu vim a descobrir, não da melhor maneira, que é praticamente uma heresia, que nem, sei lá, falar mal de não sei do que, nem vou falar de Apple, de time de futebol, né? Realmente isso provocou uma reação um pouco complicada. E aí eu até, para esclarecer um pouco mais, ou para me aprofundar um pouco mais na história, publiquei um ou dois vídeos dessa mesma maneira, talvez eu tenha gravado em casa e não ao volante. Mas aí ele me chamou para conversar com os alunos, eu falei, puxa, é uma turma falando sobre branding, aí ele me chamou, eu falei, bom, bacana, isso é honestidade intelectual, né? Quer dizer, se você está chamando alguém que em princípio vai fazer um contraponto, isso é bastante honesto, eu achei isso legal. E fui, né? Fui sem saber muito exatamente por onde eu começava e como é que eu, afinal, não queria melindrar ninguém. Mas acho que ali surgiu um ponto que acho que eu quero colocar. E dessa vez, Dantes, eu nem estou pensando aqui em branding, né? Para lá essa história, já falei o suficiente. A questão para mim é que talvez eu tenha um certo problema, pessoal mesmo, sei lá porquê, quando eu percebo que alguém está tentando manipular ou me pegar por algum ponto fraco emocional. Sei lá, já estou com 40 e tantos, 48, então assim, eu sei que inúmeras vezes, né, eu acho que a minha inocência juvenil, os meus melhores sentimentos tal, muitas vezes eu acho que eu queimei vela com o mal defunto, eu me empolguei com questões que eram, na verdade, superficiais, eu comprei brigas que não eram minhas, né, mas de qualquer maneira, por N razões, que aí merecem um outro foro, né, merece terapia, não esse meu videocast, eu acabei ficando com uma relativa nhaca, né, acho que é um termo científico, com essa história de alguém, de alguma maneira, tentando puxar as cordinhas ali do meu coração da maneira errada, né? Então, eu acho que eu vou resgatar aqui o que foi o título dessa minha fala lá na Trevisan, que era a história do amor a marcas e tal. Então a questão é, essa bendita história de tentar cativar o seu amor, né? Coisa maluca, né? Amor ao que? A pátria, amor a uma causa, amor a seja o que for. Tem uma coisa que é meio curiosa para mim, tem uma coisa que é um pouco delicada para mim, que é a seguinte: eu tenho total certeza, né, que pessoas, eu estou parado no semáforo, tá? Que pessoas têm fragilidades, tá? Ninguém é de ferro. a gente tem fragilidade sim, a gente tem inseguranças, a gente é um bicho vaidoso, né? Eu acho que um retrato realista, né, das nossas não é nem fraqueza, né, das nossas fragilidades, das aberturas que a gente tem, das brechas que a gente tem, eu acho que é um retrato justo. Eu acho que a gente merece ser reconhecido não como todo mundo super-herói, todo mundo super-homem, todo mundo, né, o triunfo da vontade, não, todo mundo assim, né, aquela livre-arbítrio, né, um cérebro, uma CPU. Porra, a gente, convenhamos, a gente faz besteira o tempo inteiro. Nem que seja para invocar aqui o Dana Riley, aqueles maravilhosos livros sobre economia comportamental e racionalidade, etc. e tal. A gente realmente é um bicho com várias fraquezas, fragilidades, vamos chamar assim, que são hardwired, faz parte da maneira como a gente está, que a evolução criou a gente, faz parte da maneira como a percepção se construiu. Não adianta a gente imaginar ou esperar das pessoas que elas sejam campeãs de alguma coisa o tempo todo, né? Então, esse é o retrato que eu tenho para mim hoje, né? Talvez eu já tenha sido mais otimista, se é que isso é ser otimista, né? Talvez eu tenha sido um pouco mais idealista em outros momentos, mas hoje, puxa, é muito difícil. Se você não assumir que as pessoas têm sim uma pancada de ganchos aí pelas quais elas podem se enroscar, acho que até fica difícil você amar a humanidade, né? Se você não amar as fraquezas, se você não aceitar, né, todas as limitações, e não é nem aquele papo, o ser aí, como é que é a história? Que o ser humano é imperfeito, não é questão de imperfeição, isso é besteira, porque isso pressupõe que você fale de alguma maneira imperfeição, que é uma tolice completa. Isso é simplesmente a maneira como nós somos construídos, ponto. Ok, eu falei o suficiente disso. A questão para mim é a seguinte: vamos imaginar que você descubra que as pessoas em países pobres, elas têm um problema de autoestima e que elas vão querer parecer que elas fazem parte de uma classe superior, porque afinal assim elas passam a impressão de que elas estão tirando o pé da lama, né? E que nesse esforço de ter essa impressão de tirar o pé da lama, elas estão dispostas a gastar mais. Aí você fala, legal, puxa, descobri aqui um ponto fraco, né? Eu vou criar toda uma estratégia em cima dessa fraqueza, que é as pessoas se auto-iludirem e tentar auto-iludirem de que elas conseguem iludir os outros com uma percepção furada de que ela vai funcionar? Vai, tá cheio de gente aí usando Louis Vuitton falsa, gastando mais do que devia no gadget X ou Y, né, lavando o carro 25 vezes por dia, sei lá, botando botox, silicone, dente assim assado e tal, porque afinal, essa é sim uma fraqueza que, sei lá, algumas culturas têm, alguns segmentos da sociedade têm, muitas pessoas têm, tá? Legal, isso dá uma grana, né? Mas aí eu me pergunto, e se você quiser se perguntar também, fica aqui o convite. E aí, você se sente confortável, né, em de repente basear o seu sucesso pessoal, o sucesso da sua estratégia, em explorar uma fraqueza humana? É esse meu ponto, é isso que realmente me incomoda hoje, é essa história da gente, até que ponto o trabalho de cada um está explorando fraquezas, está explorando pontos fracos, ou está prolongando, sei lá, comportamentos que já deviam desaparecer, ou que de alguma maneira estão disseminando ainda mais algumas ilusões, porque isso funciona. A questão do isso funciona, ou isso dá dinheiro, não, o business é esse, afinal isso é business, né? Aliás, eu já estou com... Toda vez que alguém fala isso é o business, eu já dá vontade de puxar o revólver, porque normalmente o cara fala isso para justificar alguma coisa injustificável, né? Então, a questão para mim, que é uma questão, fica aí, de foro íntimo, absolutamente foro íntimo, Eu sei que isso me incomoda. Isso me incomoda hoje. Eu não sei se eu conseguiria. Em outros momentos, pô, eu já fiz campanha política pro lado mal da força. Eu já fiz um monte de coisa sem pé nem cabeça. Já trabalhei em mídia de massa, tal. Não estou falando do ponto de vista acadêmico ou teórico. Eu realmente já, né, pisei onde eu não devia. Eu faria isso de novo hoje. Eu sei que na época eu devo ter arrumado mil justificativas para fazer aquilo, não, tipo, os caras pagam melhor, se eu não fizer, que tem quem faz, todo mundo é livre para escolher o que bem entende, né? Deve ser praticamente o mesmo raciocínio que algumas pessoas devem usar para justificar trabalhar com cigarro, sei lá, álcool, sei lá, sabe que o cara, como é que o cara se justifica. Mas eu sei que eu, pessoalmente, tenho pudores. Né? Tenho pudores. E o mais complicado da história é que a gente vive. A gente vive num momento histórico, para não dizer um momento histérico, não, na verdade histérico não tem nada. Né? Num momento histórico em que grande parte das coisas nas quais as pessoas se apoiavam tá capenga. Então, e isso não estou falando como saudosismo, tá? Não estou querendo dizer que a gente vai ter que voltar para o século 8, né? Que nem 1%, sei lá qual. Não é saudosismo, mas simplesmente eu pego uma geração da minha avó, que está viva ainda, o que acontece? É uma geração que se pautou pelo, sei lá, o respeito aos pais, talvez até mais do que a questão do amor. A questão do amor ali me parece que era meio secundário, era mais uma questão de sorte. Se pautou pela religião, se pautou pela questão, pela aprovação social, se pautou, talvez uma geração depois, pela questão de filiação política. Você tinha uma série de, né, de paradigmas em que você estava, de alguma maneira, se pautando para se sentir realizado ou não, para se sentir justificado ou não, tal. Com essa história do consumo, em que, de repente, assim, cada um é um indivíduo consumidor, né, e ponto, então todas as outras filiações passam a ser completamente fracas, né, tão fracas quanto trocar de marca, né, e tanto faz, tanto fez, eu tenho a impressão, e já vi gente falando a mesma coisa, que isso cria um certo vácuo, né, que cria um certo vácuo de pertencimento, um certo vácuo de até de saber se você está feliz ou não, se você está no rumo certo ou não. De repente, cadê? Eu até sinto um eco disso quando eu vejo na timeline do Facebook todo mundo de manhã postando frases, entre aspas, filosóficas. Né? A impressão que dá é que o cara está pescando de qualquer lugar algum tipo de sabedoria ou algum tipo de raciocínio, de valores que dê um norte. Né? Então tá, se a gente está numa época que as pessoas estão, né, meio capengas, meio sem referência, etc e tal, a responsa aumenta, porque a facilidade com que a pessoa, de repente, vai abraçar uma causa que nem é dela, né? Eu já fui trollado por fanboys como se aquilo fosse uma questão de vida ou morte, como se fosse uma jihad, né? Eu já vi gente surtar por questões de trabalho. Eu já vi gente, agora eu estou vendo gente de uma hora para outra com essa questão de social media, etc e tal, pirando na batata com a questão da popularidade ou da aprovação popular, e as marcas entrando na mesma história, né? De uma hora para outra a marca está parecendo um programa de TV, tem que estar com o Ibope alto o tempo todo, né? Então, e daí até fazer um pequeno parêntese aqui, eu ainda acho que muito do interesse de marcas e para a questão da social media é uma insegurança violenta, não é nenhuma questão estratégica, é simplesmente insegurança com relação a alguém está falando mal de mim em algum lugar, né? Eu tenho que saber se alguém está falando mal de mim em algum lugar. Tem isso, tem certeza, né? Mas e isso, para saber isso, o cara paga pra caramba, até por uma questão, de novo, completamente irracional. Não sei se ele vai fazer alguma coisa a respeito, talvez ele devesse estar se preocupando com outras questões, sei lá eu, mas isso dá uma grana, né? E aí fica uma questão que é complicada, né? Vamos imaginar aqui, pegar o negocinho aqui, Seja bem-vindo. Tem um botão. Bom dia, como vai você? Né? Então vamos imaginar que no mundo corporativo, os clientes, etc. e tal, eles têm uma série de inseguranças e fraquezas. De repente o cara precisa de um número bonito para colocar no PPT, senão ele não ganha um bônus, né? A minha tese, aliás, é que todo gerente de marketing, a única coisa que ele quer é algum número bacaninha para ele botar no PPT, impressionar e ficar livre, e bônus, e vamos que vamos, e de repente vamos procurar um emprego mais legal. Então, se o que move, muitas vezes, a demanda do cliente ou do consumidor final é irracional, é legal a gente explorar, é legal a gente alimentar isso, né? Só porque o cara está disposto a pagar... Né? Quem é que vai ter peito para dizer, meu, para, ok, isso que você quer, não gasta seu dinheiro com isso, que isso é uma tolice, eu vou ser legal, eu não vou bater sua carteira com isso, eu acho que o que você deveria fazer é outra coisa melhor para você. Né? Conheço muito pouca gente que faz isso. Felizmente conheço alguns. Né? Mas a questão é, se existe uma fraqueza, é legal explorar? Se existe uma receptividade a um boato, é legal você reforçar. Se existe um mercado para tolice, você se sente bem lavando as mãos, né? Porque afinal esse é o business. Então fica aqui essa. Acho que se eu for pensar, né, o que eu levei daquela conversa lá na Trevisan para mim. Né, fui eu mesmo ter conseguido formular ou reconhecer aquilo que realmente me incomoda, que é uma questão ética, uma questão pessoal, de puxa vida. Né? Se as pessoas são suscetíveis a serem de alguma maneira manipuladas e enganadas, eu vou manipular e enganar e azar o delas? Então... é isso, basicamente é isso. Obrigado pela companhia, estou aqui na garagem. Vai ser um pouco difícil achar vaga, como sempre é, mas eu vou dar uma paradinha aqui só para desligar em condições safe. Muito obrigado pela companhia, René de Paula Júnior falando. Um grande abraço, roda e avisa.